Obanixé Kaô!
Cabecilha Xangô!
Estamos iniciando o episódio 7 do programa Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudarão a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como oralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilu Obadimi, que significa mãos femininas que tocam tambor para o rei Xangô. O Ilu Obadimi, Educação, Cultura e Arte Negra, é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do naipe Pernaltas do Orum, do Ilu Obadimi. Neste episódio, vamos conversar com Preta Ferreira sobre a importância dos movimentos sociais e suas articulações a partir do provérbio africano: a união do rebanho obriga o leão a dormir com fome. Janice Ferreira, a Preta, é logline multiartista, abolicionista penal, ativista pelo direito à moradia no MSTC, comunicadora inata e de formação. Foi premiada em 2020 no Festival de Gramado por sua atuação em Receita de Caranguejo. Atuou e cantou no premiado Onde Voam as Feiticeiras, da cineasta Eliane Café, que iniciou sua parceria com Preta no também premiado Era o Hotel Cambridge. Preta atuou no recente filme, ainda sem título, de Juliana Rojas e tem participação em séries e outros filmes. Formada em publicidade, consolidou sua carreira na produção cultural. É também autora e intérprete do single e livro Minha Carne. Tem por missão transformar o mundo para o desenvolvimento cultural e econômico a partir de pequenos grupos com promoção da paz e justiça social. Na Ocupação 9 de Julho, Preta organiza eventos culturais e socioeducativos, desde pesquisas acadêmicas, laboratórios, oficinas, shows e ações de saúde e lazer. Preta Ferreira, salve, salve, bem-vinda.
Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Preta Ferreira. Primeiro quero agradecer a Mafalda pelo convite. Muito importante estar aqui nesse espaço de poder também, poder dialogar com todos vocês, com todas, todos e todes. Quero agradecer imensamente ao convite e espero que seja proveitoso para todo mundo e que daqui a gente possa sair mais fortalecido a partir de hoje.
Preta, quais são os principais desafios dos movimentos sociais diante do atual contexto político?
Creio que os principais desafios dos movimentos sociais, primeiro, é existir, né? Continuar existindo e resistindo. Estamos vivendo em um período onde esses movimentos são criminalizados, onde pessoas, lideranças de movimentos são presas, assassinadas e são consideradas um perigo para a sociedade. Mas a gente tem aí a falácia de que direito constitucional está na Constituição. Então, o criminoso é quem não cumpre com esse direito constitucional. Existem leis que punem quem luta por direito constitucional e protege quem não cumpre com esses direitos constitucionais, né? Ou seja, o governo, os governantes, né? Os políticos que estão aí no poder, os políticos que foram eleitos, que estão governando o nosso país, são essas pessoas que têm a obrigação de cumprir com esses direitos constitucionais. Os principais desafios desses movimentos, além de se manterem existentes e resistir, é também a garantia desses direitos, né? Durante muito tempo houveram avanços e agora há um retrocesso quando a gente tem um desmonte de todas as conquistas, né? Durante muitos anos no Brasil, até os tempos atuais, até hoje, todas as conquistas dos movimentos sociais se deram através de muita luta. E se existe movimento social, é justamente pela ineficácia do governo, né? Esses direitos constitucionais não são garantidos à população pobre, em sua grande maioria preta e indígena. Aí a gente fala sobre a necropolítica, sobre a escravidão. E não na falta desses direitos, né? Na falta de... Eu luto por moradia, na falta de moradia, a gente luta contra a gentrificação, contra a especulação imobiliária. Então, acho que os maiores desafios é garantir esses direitos constitucionais, garantir também a nossa vida e a existência e resistência desses movimentos. Creio também que num país cujo Bolsonaro é o presidente da República, acho que a nossa principal, nosso principal contexto agora é estar vivos, né? Nos mantermos vivos. E essa união também de todos os movimentos, né? É uma vergonha viver num país onde a gente tem que lutar para garantia de direitos constitucionais, para garantia de vida. Então, acho que os maiores desafios de hoje em dia não é nem somente os movimentos sociais, mas o trabalhador de menor renda em se manter vivo. A luta agora, hoje, é pela existência, pela sobrevivência, porque a gente está vendo tanto descaso, tanta opressão, que se manter vivo hoje em dia, acho que é uma das principais coisas que os movimentos sociais estão fazendo.
Sabendo que vivemos em uma sociedade machista e racista, como você vê a atuação de mulheres à frente dos movimentos, principalmente das mulheres negras e indígenas?
As mulheres no Brasil, pretas e indígenas, são as construtoras, né, desse país. Nós somos os arrimos de família. É a mulher que sai de casa, a mulher que acorda cedo, é a mulher preta que está ali na favela salvando as outras, são as indígenas, as lideranças, em sua grande maioria, e são as indígenas que foram as promissoras, né? A mulher preta e indígena nesse país são as construtoras do Brasil. É através dessas mulheres que a gente resiste e ainda continua existindo. Vejo um grande crescimento nessas mulheres, né? E reconhecimento entre elas, entre as pretas e indígenas, de que nós somos as construtoras, que nós somos as mulheres que... a máquina que constrói esse país, né? Está em nossas mãos. Nas periferias, você pode ver aí quem é que está lá durante essa pandemia salvando as vidas dessas pessoas para não passar fome. Não foi o governante, não foi o homem branco, não foi o homem, o macho que está ali que está no poder, no governo. E sim essas mulheres que arregaçaram as mangas para que pessoas, para que seus filhos, para que jovens, para que outras mulheres sobrevivessem. A gente tem no país umas leis que tiram direito das mulheres. E a gente está cada vez mais se reunindo, se unindo, para que nossos direitos sejam garantidos, mas não por eles. Não pelo machismo, não pelo patriarcado, porque o patriarcado não quer nos deixar avançar. Mas se a gente também entender que somos nós que estamos construindo e que a nossa união é que vai mudar tudo isso, aí a gente consegue avançar um pouco mais. Eu vejo que as mulheres no Brasil, elas são, principalmente as pretas e indígenas, elas são as promissoras do feminismo. O feminismo, ele não começou com a mulher branca, porque a mulher branca, ela sempre teve mais oportunidade. O feminismo, ele começou com a mulher preta, quando ela teve que se revoltar para sobreviver. Desde a época dos primórdios, desde a época da escravidão, que ainda não deixou de existir. Se a gente for analisar os empregos que oferecem para as mulheres pretas e indígenas, são subalternos, enquanto a mulher branca fica com os melhores empregos. Então, acho que o protagonismo de todas essas lutas continua sendo dessas mulheres, né? O machismo, o patriarcado, que quer nos impedir, quer nos matar, e continua aí, né, tentando nos impedir, vai ter que diminuir, porque a gente está avançando, mas avançando por nós mesmas. Não tem como fazer luta no Brasil sem a participação efetiva das mulheres pretas e das mulheres indígenas, porque são essas mulheres que entendem de política, são essas mulheres que constroem a política, são essas mulheres que constroem o Brasil. A gente pode ver aí, ó, nos Estados Unidos, a vice-presidente da República é uma mulher preta. E se a gente aqui no Brasil não entender que quem está construindo, que quem constrói, que quem faz é essa mulher preta, se a gente não der o protagonismo para essas mulheres pretas e indígenas, a gente vai acabar nadando e morrendo na maré. São essas pessoas, são essas mulheres que constroem esse país, são essas mulheres que constroem essa nação. Então, o protagonismo tem que ser dado a elas. O reconhecimento tem que ser dado a elas. Não se constrói nenhuma luta nesse país sem a participação dessas mulheres, porque a luta primórdio são delas. Precisamos questionar onde está a mulher preta no poder. Precisamos questionar o porquê que a mulher preta e indígena não está nos espaços de poder. Precisamos questionar porquê que as mulheres pretas e indígenas não estão nos senados, nas câmaras municipais, na presidência da República. Se essa mão de obra ensanguentada que constrói esse país, onde essas mulheres estão? Precisamos a todo instante nos questionarmos e nos posicionarmos como promissoras e protagonistas da história desse Brasil, que é construído através de nossas mãos.
Desde lá, de além mar, a pra suportar, nos fez malungos. Sobe a pensão de Olocum, pra não restar medo algum. Protegidos pela espada de Ogum, estamos vivos. Se é guerra o que nos resta, resistência é o poder do meu povo. Alacan com quem luta e protesta, e faremos palmares de novo. Se é guerra o que nos resta, resistência é o poder do meu povo. Alacan com quem luta e protesta, e faremos palmares de novo. Maculele, capoeira, maracatu e jexá, força afro-brasileira, Alacan e Luobá. Negro pulsar no revide, os tambores vão tocar. Mulheres negras no fronte, Alacan e Luobá. Maculele, capoeira, maracatu e jexá, força afro-brasileira, Alacan e Luobá. Negro pulsar no revide, os tambores vão tocar. Mulheres negras no fronte, Alacan e Luobá.
Como os movimentos sociais tecem suas teias de luta e fortalecem a coletividade em prol da resistência e conquista de direitos? Como estão as articulações e a união entre os movimentos?
Eu acho que os movimentos que se articulam, né, que fazem luta juntos, o nome já está falando, né, movimento, são mais fáceis de sobreviver, porque ninguém faz luta sozinho, não tem como fazer luta sozinho, e uma luta não anula a outra. Existem movimentos sociais que fazem articulações diferentes e esses movimentos têm que estarem unidos, né? Acho que tecer essa teia é fazer essa união para que se fortaleça muito mais e para que consiga garantir esses direitos ou para que consiga ainda continuar existindo. Acho que a gente precisa entender que se não andarmos em coletivo, não somente nesse atual contexto político, né, mas em outros também, a gente não tem como sobreviver. É preciso se aliar politicamente, estamos falando de política, né? Se a gente não se alinhar politicamente, a gente não sobrevive. Lá do outro lado eles têm dinheiro e eles combinam. Então acho que os movimentos sociais eles tecem sua teia desse jeito, um fortalecendo no outro e nenhuma luta anulando a outra, né? Porque são lutas diferentes, mas o inimigo é comum. O inimigo é a falta de políticas públicas, o inimigo comum é quem está na presidência para tomar nossos direitos, o inimigo comum é a gentrificação, o inimigo comum é a falta de direitos constitucionais. Então, se a gente não se unir, não se reunirmos, não tecer a teia juntos, né, não há sobrevivência. Creio que o que precisamos fazer também, né, nessa atualidade é intercâmbio entre as lutas. Precisamos conhecer outras lutas para que possamos lutar melhor, porque quem sabe mais luta melhor. E a gente não precisa lutar com o que foi nos ensinado na escola, né? Porque o que foi ensinado na escola é a parte que eles queriam. Mas a nossa luta real, a nossa luta de verdade, essa parte não foi ensinada para os nossos jovens, essa parte não foi ensinada ainda para os nossos adolescentes. E para quem está chegando agora, acho que os movimentos sociais ele tem essa percepção, né, de lutar em coletivo e de fazer em coletivo, porque se torna mais forte. Acho que tecer a teia também é fazer esse intercâmbio entre todas as lutas para que possamos, para que estejamos vivos.
Preta, a partir do provérbio, a união do rebanho obriga o leão a dormir com fome e a luta política dos movimentos, que Brasil queremos? Brasil para quem?
O Brasil que queremos é o Brasil da inclusão, é o Brasil da garantia de direitos, é o Brasil onde preto não seja assassinado na favela, é o Brasil onde pessoas indígenas tenham direito às suas terras. O Brasil que a gente quer e o Brasil que a gente luta é o Brasil que é nosso por direito. Não é favor, é direito constitucional, nascemos nessas terras. Então, automaticamente, nós temos o direito. O Brasil que queremos é o Brasil da justiça social. E para o povo preto, para o povo excluído, para o povo minorizado. O Brasil que a gente quer é o Brasil onde as mulheres tenham segurança, onde as leis desse Brasil sirvam para todas as pessoas por iguais, independente da cor da pele. O Brasil que a gente quer é o Brasil que a gente possa ver pessoas brancas, racistas, na prisão. O Brasil que a gente quer é o Brasil que tem a inclusão. O Brasil que a gente quer é um Brasil que tem escola para todos, que tem a comida na mesa do povo. O Brasil que a gente quer é para as pessoas que nunca tiveram nada. O Brasil que a gente quer é o Brasil em que eu possa andar livre nas ruas. O Brasil em que eu não precise mais lutar para ter meus direitos constitucionais garantidos. O Brasil que a gente quer, o Brasil que a gente está lutando para, é o Brasil livre, onde as pessoas possam ter o direito de existir. E quem sabe, né, nesse Brasil novo, a gente não possa ter aí um representante político preto na presidência da República, sim. Porque somos 56% dessa população, 56% de pretos indígenas, e por que não colocar os nossos lá? O Brasil que eu quero é um Brasil onde os nossos sejam reconhecidos e sejam, sim, mais que isso. A gente quer um Brasil em que as crianças sejam livres, em que as crianças tenham oportunidades, tenham inclusão, né? Brasil que a gente quer é para essas pessoas, é para os excluídos, para os minorizados. É, vivemos num lugar onde ser preto, né? Nascer preto é nascer condenado. Nascer indígena é nascer condenado. Então, o Brasil que eu quero é para essas pessoas, um Brasil livre, um Brasil que garanta nossos direitos constitucionais, um Brasil que seja devolvido aos povos indígenas, o Brasil dos minorizados. Não da minoria, né? Porque nós fomos minorizados, somos a maioria. A gente precisa entender sobre isso. O Brasil que a gente quer é o nosso país, é o nosso Brasil, o Brasil que nos foi tomado de assalto e a gente precisa resgatar nosso país. Um Brasil livre de corrupção, um Brasil justo, igualitário. Sei que é muito difícil, né, pensar e sonhar sobre isso, mas é para isso que a gente faz luta. Para que exista a igualdade social, a igualdade racial. O Brasil que eu quero é o Brasil que realmente cumpra com as leis, principalmente as leis raciais. O Brasil que eu quero é ver racista na cadeia. O Brasil que eu quero é ver as prisões livres de corpos pretos, indígenas. O Brasil que eu quero é o Brasil da igualdade. É para isso que eu luto, é para isso que eu faço luta. Não só, somente para eu resistir, para eu existir, para eu estar viva, mas para que as leis desse país sejam garantidas e para que meu povo seja livre. Esse é o Brasil que eu quero.
Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos, mãos do senhor e engenho. Senhorzinho, não me toque, mesmo lavando minha alma, as marcas não sairão. Eu sou princesa de Angola, filha de rei e rainha. Não nasci pra lhe servir, o meu reino não é aqui. Pelos seus olhos somos vice-símbolo sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangram é pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora, tirem suas mãos de mim agora. É a carne mais barata que você deseja, é a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora, tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser, eu sou aquilo que você queria ser, eu sou aquilo que você queria ser.
Preta Ferreira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e até breve.
Muito obrigada a todas as pessoas que ouviram, muito obrigada a todas as pessoas que fortalecem esse podcast, muito obrigada a todas as pessoas que fortalecem a luta. Vamos juntos, porque sozinho ninguém caminha. Contem comigo. Um beijo, muito grata.
Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org. Apresentação, Mafalda Pequenino. Pesquisa, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Produção e roteiro, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Colaboração, Cibele de Paula. Edição de áudio,
Matheus Cripa.
Este foi o episódio 7 da série de podcast Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos Afrofilosóficos. Uma criação do Ilu Obadimi, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, Auxélio Turino e Silvana Bragato pelo convite.